Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rios e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E essa semana eu vou ligar para o Gus, ou para o Gus, ou para o Gugão, ou para o Guga. O show, porque o arroba dele no Twitter é Gugão Show ou Guga O Show, eu não sei. E eu não conheço o Guga, como deu pra entender, ou o Gus, ou o Gus, eu vou dar um nome pra ele, que eu vou chamar ele de Gus. Pronto, determinei que é Gus. Quando eu ligar pra ele, eu pergunto qual é. Não o conheço ainda, não conversamos, não ouvi o nome dele em lugar nenhum, por isso que eu não sei a pronúncia correta, mas eu acho que deve ser Gustavo, né? E ele é um cara que faz umas threads no Twitter lá. Pra quem não manja de Twitter, thread é tipo uma sequência de posts onde a pessoa conta uma história, não necessariamente conta uma história, mas no caso dele ele usa as threads para isso, para contar histórias da vida dele, e tem algumas histórias que viralizaram bastante e muitas pessoas me mandam assim e dizem, ó, chama esse cara para gravar Eu Tava Lá e tal. Como de costume, eu não li a thread completa, eu gosto de não saber o final das histórias, não saber exatamente o que vai acontecer, para me surpreender junto com vocês aqui enquanto a gente grava esse episódio. Então vamos ligar para o Gus daqui a pouco, mas primeiro preciso dar dois recados muito rápido. O primeiro recado é aquele já tradicional dos nossos queridíssimos amigos do PicPay. Tem link aqui no post para você baixar o aplicativo, baixar o PicPay e tornar-se um PicPagador. Através do PicPay, você fazendo ali o cadastro mais simples do mundo, que é um cadastro realmente muito, muito fácil, você já se torna um PicPagador, adquire uma carteira virtual e tendo essa carteira virtual, você pode colocar dinheiro nela, pagando boleto ou fazendo transferência bancária para a sua carteira do PicPay, e você pode também pagar outras pessoas. Você pode transferir dinheiro entre contas PicPay. Se você tem uma conta do PicPay, o seu amigo tem uma conta do PicPay, você pode transferir dinheiro entre vocês, tanto pagar quanto receber, sem nenhuma tarifa e muito rápido, é instantâneo, na verdade. Você chama a pessoa ali no PicPay como se estivesse chamando ela no MSN. Porra, MSN foi muito velho agora. Eu ia falar WhatsApp. falei MSN. Caraca, entreguei muita idade, mas tudo bem. Você pode chamar a pessoa como se estivesse chamando ela no TikTok para usar agora uma coisa muito jovem, que eu nem sei se tem chat no TikTok, mas tudo bem, você chama a pessoa e aí você transfere o dinheiro, ele manda uma mensagem bacana e automaticamente o dinheiro é transferido para a carteira virtual dessa pessoa, que pode também fazer diversos tipos de pique pagamento com esse dinheiro ou então acrescentar mais dinheiro para fazer pagamentos maiores. Lembrando sempre que o PicPay tem muitos cashbacks, que são formas de pagamento onde você recebe uma parte do dinheiro de volta, inclusive o cashback inicial da sua vida, que eu recomendo muito que seja a assinatura do Eu Tava Lá. Através do PicPay, você consegue se tornar um assinante do podcast, contribuir financeiramente para que esse projeto continue e ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo de graça, porque a primeira mensalidade, ali, o primeiro mês de assinatura é gratuito, porque o PicPay vai devolver 100% da sua assinatura em forma de cashback. E com esse cashback, você pode explorar todas as funcionalidades do app do PicPay, onde você vai encontrar, inclusive, aquela campanha que eu falei aqui na quinta-feira passada, no episódio com o Marlos e com o Marcel, que foi a campanha da CUFA, né, que é a Central Única das Favelas, que está ajudando a galera mais necessitada aí nesse momento de pandemia de coronavírus. Então baixe o PicPay, torne-se um assinante do Eu Tava Lá, receba cashback e ajude a CUFA, porque é muito importante que você fique em casa e, na medida do possível, ajude quem mais precisa aí, para que a gente se recupere logo desse momento. O segundo recado que eu tenho para dar é que, se você ainda não segue o Eu Tava Lá no Instagram, você deveria muito fazer isso. Toda vez que eu recebo um convidado aqui que fala sobre o termo Eu Tava Lover, eu lembro que a gente fez um filtro no Instagram e a gente falou muito pouco sobre isso, né? Tem o filtro do Instagram do Eu Tava Lá normal, que é para as pessoas fazerem selfie com o pin do Eu Tava Lá na cabeça, e tem o filtro do Eu Tava Lover, que eu fiz de brincadeira uma vez, que o Rolê Aleatório participou aqui e cunhou esse termo Eu Tava Lover, e é um filtro muito ridículo, mas que eu acho engraçado de usar. Então, se você por acaso não conhece os filtros do Eu Tava Lá e não segue o Eu Tava Lá no Instagram, siga, é @podcastEuTavaLá. A gente tem muito menos seguidores do que pessoas que escutam de fato o podcast, e durante a semana sempre tem conteúdo lá no Instagram também. Tem a ilustração do convidado, feito pelo nosso querido Guido Moraes, maravilhoso ilustrador, e tem também frases marcantes dos episódios que a gente posta toda semana também. Então recomendo demais que você siga o Eu Tava Lá no Instagram, @podcastEuTavaLá. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ligar para o Gus, ou para o Gus, eu tinha determinado alguma coisa, já esqueci. Vamos ligar pro Gus e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente.
Alô?
Alô, alô, fala Gus, boa noite, como vai?
Boa noite, muito bem, e você?
Tudo bem, cara? Muito bem. Eu posso te chamar de Gus mesmo ou tu prefere Gus ou qualquer outra coisa? Porque eu só vi teu nome escrito, não sei pronunciar.
Pode ser Gus, não tem problema não.
Gus é correto.
Então não tem correto, né?
Nunca tem. Isso é uma coisa que eu admiro quando as pessoas aceitam, porque eu me chamo Brian, né? E Brian é escrito da forma mais escrota e brasileira possível. Então, quando as pessoas me chamam de qualquer coisa, eu aceito. Mas tem gente que se ofende. Então, eu prefiro sempre perguntar.
Não, pra mim não tem problema nenhum. Na verdade, eu já vi Brian escrito dessa maneira. Era um menino que vinha no meu prédio, no prédio que eu morava quando eu era pequeno.
Olha que legal.
Era escrito dessa maneira. E ele tinha um lance que ele gostava de abaixar as calças e ficar assim, mostrando pras pessoas que iam entrar no elevador. Aí tinha uma brincadeira que ele fazia, que ele ficava dentro do elevador. E aí tu chamava o elevador e aí quando ia, tava ele assim, tipo, pá, de calça baixada.
Era um pequeno youtuber.
Um pequeno youtuber, o Everson Zóio.
Que loucura, cara. Eu nunca conheci nenhum Brian, nem ninguém que tivesse essa tara por baixar as calças no elevador. Mas na minha infância teve uma passagem interessante com Brians, porque em algum momento da história a minha mãe recebeu uma fofoca da vizinhança, sei lá, que tinha uma vizinha, que não era bem uma vizinha, mas era tipo uma família de uma rua do lado, assim, que ela tinha batizado o filho dela de Brian, não em minha homenagem, mas meio que imitando o meu nome que ela tinha, e ela e meu pai tinham escolhido lá com tanto esmero. E aí, cara, eu passei a vida com certeza de que tinha um outro Brian na rua do lado, até que um dia eu conheci essa família e não tem Brian nenhum lá. Então, sei lá que nome que a criança tinha, que um dia alguém achou que fosse Brian e espalhou a fofoca. Mas eu pensei que conhecesse um outro e acho que não conheço nenhum, no fim das contas.
É uma das primeiras fake news aí.
É, uma fake news local, né? Que as cidades pequenas, elas têm muito esse lance de fake news desde de antes de as fake news serem populares, né? Sempre teve uma fofoca que alguém espalhou e que não era bem assim e ficou virou verdade pra sempre.
É, as cidades pequenas e Porto Alegre. Porto Alegre é a maior cidade pequena do mundo.
Tu é de onde? Tu é de lá?
Esse é um segredo que nunca vai ser revelado.
Tá.
Mas
tu não é de São Paulo.
Mas hoje eu moro em São Paulo e passei boa parte da minha vida entre esses dois lugares, assim.
Entendi.
Por causa do trabalho dos meus pais, etc.
Entendi. Eu sou de Rio Grande, que é uma cidade lá no sul do Rio Grande do Sul.
Tá,
uhum. Onde as fake news são muito populares.
Perto ali de Arroio Grande, já perto do Uruguai, não é?
Cara, eu já nem sei se Arroio Grande é por ali. É perto do Uruguai, sim. É bem lá pra baixo. Mas Arroio Grande eu já não sei. Mas deve ser, porque Arroio Grande é uma cidade que eu ouvi falar muito durante a minha infância, assim. E geralmente Rio Grande não fala muito de lugares longe dali. É onde dá pra ir de carro ou dá pra passar o final de semana e voltar pra casa.
Então eu acho que o Rio Grande tá num romance do Érico Veríssimo também.
Claro, com certeza.
Se eu não me engano,
Já ouvi falar também.
Então aí, ó, um pouco de cultura pra você que tá em casa.
Você que tá aí ouvindo eu falar de Rio Grande mais uma vez, porque geralmente eu falo de Rio Grande pra falar mal. E aí agora a gente falou que Rio Grande está numa crônica aí, ou num texto do Veríssimo, então valorizando a cidade.
É, uma vez quando eu era pequeno, na escola, a gente tinha que fazer uma redação sobre heróis locais, né?
Tá.
Na verdade o nome era Heróis da Pátria, o que significa no Rio Grande do Sul que se você escolher alguém de outro estado...
Tá errado.
Basicamente, né, ninguém nunca mais vai olhar na sua cara.
Exatamente.
E aí eu escolhi o Educar.
Tá.
Como herói, eu era tipo um moleque, assim.
Uhum.
E aí eu tive que refazer sobre Flores da Cunha.
Cara, o Rio Grande do Sul, ele merece um episódio à parte.
Merece. Lugar maravilhoso.
Maravilhoso, maravilhoso. Cara, pra quem não te conhece aí e tá ouvindo esse podcast, agora além de saber que tu não nasceu talvez em Porto Alegre, mas perambulou por Porto Alegre e São Paulo ao longo da tua vida aí, tu é um cara que viveu muitas histórias e eu sei disso porque te pedem muito aqui no Eu Tava Lá. Eventualmente tu conta algumas histórias da tua vida lá no Twitter e quando essas histórias bombam, a minha caixa de mensagens lá, minhas DMs do Twitter viram só liga pro Gus, pelo amor de Deus. E aí os caras já mandam com o link, assim, da história. E aí eu falei, porra, tem que ligar. E aí te chamei esses dias aí e combinamos aqui essa ligação. Ainda não sei exatamente que história tu vai contar, mas antes de a gente conversar sobre isso, eu gostaria que tu te apresentasse aí quem é Gus por Gus.
Então, primeiro, antes de tudo, eu fico feliz saber que as pessoas estão pedindo aí faz tempo.
Legal.
Eu não sabia disso, não sabia disso.
Elas pedem bastante. E legal que sinal então que elas pedem pra mim e não pra ti, né? Porque às vezes acontece o contrário também. De as pessoas chegarem pra pessoa que tem a história e dizer, pô, participou do podcast. E aí às vezes não funciona, porque aí eu não sei, né? Mas no teu caso estão fazendo certo. certo.
É, não, as pessoas falam muito e eu sei que falam com ele também no GugaCast, pro Guga Mafra.
Tá.
Porque eu sempre vejo e me marcam, assim. E eu acho que ele já se encheu o saco disso e ele bloqueou o meu nome, o que é complicado, porque é basicamente o nome dele também.
Ele nunca mais conseguiu ler nenhuma mensagem.
É, nenhuma mensagem que você manda pra ele agora ele consegue ler, porque o próprio nome dele tá bloqueado, assim. Mas Gus por Gus... Ah, cara, eu me formei em cinema, trabalhei um tempo com cinema, trabalhei um tempo com videoclipes. O Arnaldo Antunes tá em alta hoje, porque...
Olha aí.
Ontem, acho, porque ele ficou puto com o uso da música O Pulso, pelo Olavo de Carvalho. É, eu fui o segundo diretor do clipe Põe Fé Que Já É, dele.
Ah, é?
O Olavo de Tadeu Jungle, é. Então vai no YouTube aí, depois que você assistir esse episódio. E eu tava lá cuidando dos atores convidados, que eram muita gente, umas 80 pessoas.
Que legal, eu encontrei o Arnaldo Antunes na rua esses dias. Não foi na rua, na verdade, foi numa exposição ali no MASP.
Ah.
E aí tava lá. Aí eu olhei assim, ele me olhou, mas não falamos nada. E, naturalmente ele me olhou só porque eu tava olhando pra ele. E aí fica esse registro aleatório.
É, não, eu tenho algumas experiências com ele. Eu trabalhei numa galeria de arte quando eu era moleque,
é.
Quando eu tinha uns 16 anos, e ele foi na exposição no primeiro dia, e aí eu dei o tour pra ele. Um ano depois, eu peguei um voo com ele, e eu sentei do lado dele no voo. E aí ele falou, você não é o menino da exposição? Eu fiquei muito feliz, porque, porra, como é que ele lembrava de mim?
Não, sinal, mais um sinal de que ele curte exposições de arte, porque além de ir em várias, aparentemente, ele presta atenção.
É, presta atenção, e nem era tão boa assim. Eram os caras que não tinham passado na Bienal de Artes, eles fazem essa exposição, assim. E aí eu tinha me inscrito pra trabalhar na Bienal de Artes de São Paulo, não passei, fui trabalhar nessa exposição. Então, assim, era tudo de segunda mão.
Entendi, mas a arte é muito um ponto de vista, né? Esses dias eu fui numa exposição que eu também não achei muito legal, mas a própria artista da exposição que estava fazendo o tour, e ela falava com tanta propriedade do negócio ali, com tanta sabedoria sobre as coisas que ela tinha feito, que eu saí de lá acreditando que era bom. Porque, no mínimo, ela tinha muita, muita confiança no trabalho dela, assim. Isso me fez considerar que valeu a pena o passeio.
É, não, eu ficava muito entediado, assim, trabalhando lá. E aí, como eu ficava sempre lá, eu virei o xodó dos caras que eram realmente profissionais e não eram um menino de 16 anos, né? E aí, eu meio que peguei um pedaço do prédio ali e eu coloquei uma placa fingindo que era uma obra. E aí, quando eu dava tour pras pessoas, eu parava. Era tipo um pedaço, assim, do chão que saía.
Uhum.
Eu falava, o nome dessa obra é Reflexos do Neoliberalismo. E aí, eu dava uma puta explicação. Eu falava, é uma obra interativa, você pode subir. As pessoas ficavam subindo e tirando fotos. Era tipo, nada, assim. Mas eu ficava fazendo essas coisas pra me divertir.
E que certamente funcionava 100% das vezes, né? Porque as pessoas nunca sabem o que é arte e o que não é. Sempre que tem alguma coisa que parece uma obra, eu fico na dúvida, uma obra no sentido de um cano quebrado ou uma parede demolida que tá, assim, limitado o espaço, como todas as demais obras, e aí no caso artístico, falando, né? Falando artisticamente e não no quesito... de empreiteira ali da situação, mas eu fico sempre na dúvida, pensando, será que isso aqui faz parte da exposição, ou será que deu uma merda e os caras estão arrumando, sabe?
É, quando eu era moleque, eu fui na Pinacoteca com os meus pais, e eu sentei numa escultura que parecia um sofá, mas na verdade era uma escultura caríssima.
Nossa.
E aí eu fiquei muito traumatizado, desde então eu não toco em mais nada dentro de museus.
É, tem que estar ligado. Eu fui em Itu recentemente, aqui perto, próximo de São Paulo, numa exposição que era num prédio que tava quase demolido, assim, o prédio era muito velho. E aí eu passei a exposição inteira nesse dilema, assim, não sei se isso aqui é porque vai cair a parede ou se faz parte da obra, e aí eu ficava ali meio com medo, esperando as pessoas me explicarem do que cada coisa se tratava, que era melhor.
É, igual uma vez quando era moleque, eu tava no Rio de Janeiro e eu via que muitas pessoas pareciam perdidas, mas você não sabia se era um gringo precisando de ajuda ou se era só uma pessoa admirando o Rio de Janeiro. E eu falei pro meu pai, poxa, a gente devia adesivar todos os gringos com um adesivo assim, escrito gringo. Assim, quando ele vem, a gente pode ajudar eles.
Com uma camisa florida e uma câmera no pescoço.
É, seria uma ideia muito boa, assim. Pra alguém, com certeza.
Maravilhoso, maravilhoso. Essa época aí, lá nos teus 16, tu já tava aqui em São Paulo?
Já, que eu vim trabalhar aqui nessa exposição. E aí eu me formei, eu fiz um curso técnico, me formei aqui, depois fui fazer cinema.
Massa.
Aqui em São Paulo também, me formei, fui trabalhar, Aí eu desisti do cinema, eu fui trabalhar com cinema publicitário, eu desisti do cinema uma vez que eu era assistente de direção.
Tá.
Mas o diretor quase nunca ia, porque ele ficava de ressaca, né, do uso de uma substância branca que não é açúcar. Ficava com ressacas horríveis, ele não ia trabalhar. Uhum. E aí eu tava indo dirigir um comercial pra ele.
Certo.
Mas assim, sei lá, tipo, eu ganhava R$1.800, sabe?
Entendi.
Tava indo dirigir um comercial de 12 milhões da Ford. E o cara ganhava, tipo, 25 pau e simplesmente não tava lá, sabe?
Claro, é o resumo do cara que tá começando em qualquer área, né? Tem alguém ganhando muito mais do que ele e tendo uma responsabilidade muito maior, mas não se preocupando com isso e entregando na mão do cara mais novo ali, que recebe o salário mínimo.
Exatamente, aí eu tava embaixo de um viaduto aqui no centro de São Paulo, uhum. Aí eu falei pra produtora, meu, eu tô com muita fome. E aí tinha um buffet maravilhoso, assim, cheio de comidas. E ela falou, então, mas essa comida é pro pessoal que tá... Pra equipe da filmagem mesmo, e pros atores, não sei se você pode pegar e tal. Eu falei, não, tudo bem, então me traz alguma coisa pra comer, que eu tô com muita fome, eram 3 da manhã, assim.
Caraca.
Aí ela volta e falou, olha, então, eu só achei um lugar aberto, aí ela pegou um pão na chapa, aí ela dividiu no meio, porque tinha um outro cara da minha equipe que também tava com fome, ela deu meio pão na chapa pra cada um. Aí ela tinha uma garrafa d'água, assim, que ela abriu, uma garrafa pequena de 500ml, aí ela pôs um copo d'água, assim, e me deu. Aí eu falei, eu não quero estar aqui, sabe?
Não foi pra isso que eu estudei.
É, não tá valendo a pena. Peraí que tá tendo uma perseguição policial no meu bairro aqui.
Pois, eu tô ouvindo, cara.
Peraí que é realmente, eu não sei se você vai deixar essa parte no seu podcast, mas eles estão perseguindo o cara aqui na rua de baixo. De vez em quando acontece porque passou uma avenida muito grande aqui perto de casa. Mas eu acho que a gente tava na parte da apresentação e a gente tomou uma sidetrack agora, né?
Acontece muito aqui, cara, mas fica à vontade pra voltar pra ela se tu quiser. Eu acho que tudo isso que tu falou, de certa forma, te apresentam, né?
É, então, mas é basicamente isso. Aí depois eu tive uma cafeteria.
Olha que legal, cara.
É, então. Antes eu ganhei dinheiro com bitcoins, totalmente por acidente.
Olha aí, sério mesmo?
Sério, eu tinha uma namorada... Inclusive, o pai dela foi responsável por fechar o parque da Turma da Mônica.
Putz, aquele do Eldorado?
É.
Caraca, o Maurício de Souza chorou muito por causa desse cara.
Então, ele foi o responsável. Mas a gente teve um término muito feio e tal. E eu lembro que ela me devia um dinheiro de uma festa que a gente fazia. Aí eu falei, mano, eu não quero esse dinheiro porque eu vou lembrar dela. Eu vou, tipo, gastar em tudo.
Tá.
Vou gastar toda essa grana. E era, tipo, sei lá, uns R$700.
Certo.
Aí eu falei, não... Vou pesquisar na internet, aí eu vi assim, bitcoins, tá? Aí eu fui olhar, e na época eram uns R$600 um bitcoin. Eu falei, eu tenho aqui mais uns... Eu tinha mais um dinheiro guardado, tipo uns 3 mil. Eu falei, pô, vou investir tudo nessa parada aqui, assim, foda-se. Eu tô com o coração partido. E aí, alguns anos depois, eu olhei R$40 mil um bitcoin.
Sim. E tu chegou a pegar o hype tão alto assim ou tu vendeu antes?
Peguei não, eu peguei o hype altíssimo.
Entendi.
Aí eu comprei um café.
Cara, maravilhoso, maravilhoso. E comprou um café no sentido de comprar uma cafeteria, não assim como depois, quando todas as outras pessoas decidiram comprar bitcoins, puderam comprar somente um café mesmo, no Starbucks de R$6,50. Mas calma aí, antes de continuar ouvindo a história do Gus, momento Alura, para você não contar com a sorte e ter um futuro promissor, olha aí que gancho, hein? Para não precisar contar com a sorte de um dia comprar uma criptomoeda e essa criptomoeda valorizar, e aí com esse dinheiro você abrir um negócio ou fazer qualquer coisa assim, você pode ir no certo, ir no garantido, que é assinar a Alura, inclusive com R$100 de desconto, oferecidos aqui no link que está na descrição, ou indo direto no site alura.com.br/promoção/eutavalá. Nesse site você vai ter um cupom com R$100 de desconto para se tornar um assinante da Alura, que oferece mais de 1.000 cursos que são excelentes para esse momento aí, que você tá de bobeira em casa, tá com um pouco mais de tempo livre, aproveita para fazer cursos na Alura, porque isso vai ajudar você a ser um profissional melhor na área que você já trabalha, ou então para iniciar aí trabalhos em uma nova área no seu home office. A Alura oferece mais de 1.000 cursos, como eu disse, e o grande lance da Alura é que, ao invés de assinar o curso. Você assina a plataforma e a plataforma oferece todos esses cursos aí. Você pode ver todos eles nesse mesmo link que eu falei, alura.com.br/promoção/eu-tava-lá. Dá uma olhada nos cursos que mais interessa para você e eu garanto que além de fazer esses cursos que interessam, depois que você for um assinante, você vai descobrir um novo horizonte ali, um novo mundo de cursos legais para fazer. Eu mesmo nesse período aqui de quarentena já fiz curso de produção de podcast, já fiz curso de produção de vídeos para o YouTube, de profissionalização, na verdade. É um curso do Guga Mafra que chama Como Transformar o Seu Canal do YouTube em Negócio. Eu acho que é isso. E é muito legal porque serve não só para o YouTube, mas para podcast, qualquer outro projeto que você tenha para a internet aí. Eu já fiz curso de edição de podcast com o Leo Lopes. Eu fiz curso de 3D, modelagem, um tempo atrás. Cara, tô fazendo um monte de curso louco lá na Alura. O que eu tô fazendo neste exato momento é sobre SEO, que é técnicas, né, de melhorar o Search Engine Optimization, né? Então, técnicas de otimizar as buscas no Google e tal. A Alura oferece 1 milhão de possibilidades lá. Na verdade, mais de 1000 possibilidades de cursos legais para você fazer. E todos os cursos têm a qualidade da Alura. Tem o selo Alura de produção. São produzidos e inspecionados por eles ali para que a qualidade dos cursos seja realmente muito legal. E todos têm certificado de participação para você adicionar no seu currículo lá e ter um currículo muito legal para, como eu falei lá no começo, não precisar contar com a sorte para ser uma pessoa bem-sucedida ou para ter um café. Você pode ter um cyber café, olha aí. Meu Deus, é muito link. É muito link bem feito nessa publicidade da Alura que não tava lá. Beleza? Então é isso, agora sim, vamos voltar para as histórias do Gus.
E era muito bom, porque e aí eu fiz cinema, mas eu fazia a faculdade de economia também, por hobby.
Tá, e que te ensinou no mínimo aí a investir em Bitcoin.
Eu ia lá, e aí eu falei desse lance do Bitcoin, eu lembro de ter falado na aula, e aí meu professor falou, meu, mas como assim a moeda não tem lastro? Uhum. Tipo, não vai funcionar isso. Eu falei, é, mas eu queria gastar meu dinheiro.
Esse cara, será que um dia soube que deu certo, não?
Então, eu não sei, mas eu queria voltar lá e falar, então, lembra daqueles Bitcoin que eu comprei, cara?
Hoje eu sou o dono do Real Madrid.
Não, mas eu comprei um café com uma parte de dinheiro meu, uma parte de dinheiro emprestado da minha família. Minha família, a minha mãe antes tinha restaurante e tal.
Legal.
Comprei ali na frente do Itaú e tive por um tempo. Aí eu vendi, por mais que eu paguei, que é outra coisa que eu... Uma dica que eu dou pro jovem. Imóvel, negócios e relacionamento, você sempre troca por um melhor.
Perfeito, perfeito. Ainda sobre as bitcoins, eu conheço um cara que largou o emprego para começar ou para passar a fazer parte de um grupo aí que era basicamente destinado a investimentos em Bitcoin. Só que ele fez isso depois que o hype já tinha até meio que passado, assim.
Ah,
então,
tá.
Eu acredito que esse cara não se deu bem. Assim como a maioria das pessoas que descobriram muito tarde, né? Mas eu sei de alguns casos, assim, de gente que ganhou grana totalmente inesperado por conta de um dia que viu a Bitcoin. Não sei se, assim como tu falou, vou investir tudo que eu tenho. Mas é interessante de ver como geralmente essas coisas só funcionam com quem não quer. A galera que se dedica muito, que resolve vender o carro para entrar na onda, acaba se ferrando.
É porque eu acho que o cara que quer vender o carro é porque a onda já chegou num nível onde ela já tá no mais popular que ela vai estar, entendeu?
Verdade.
Tipo, ela não vai subir mais esse hype.
Verdade, é verdade. Porque se o hype é suficiente pra fazer tu vender alguma coisa valiosa da tua vida, talvez já não valha mais a pena.
É, não, e eu conheço várias pessoas que compraram Bitcoin a 50 mil reais, aí estão hoje aí, né, tá 40 por aí, estão esperando. Não, um dia vai.
Espero que uma hora vem. Se tu não tá precisando desses 40 mil agora, seguro que uma hora vem. Outra coisa da galera que ganhou dinheiro inesperadamente com Bitcoin foi as pessoas que ficaram sem saber que estavam ganhando muito dinheiro por um tempo, né? Porque eu imagino que se tu botou 700 reais e daqui a pouco tá valendo 40 mil, em algum momento valeu 1.400 reais, que já era o dobro do que tu tinha entrado, né? E se tu tivesse ficado sabendo disso naquela hora, talvez já tivesse vendido ali.
Então, eu esqueci totalmente disso, porque era um dinheiro que eu fazia umas festas, umas baladas na faculdade, era um dinheiro dessas festas que eu fazia com a minha ex. E aí, tipo, eu peguei meio toda essa grana e joguei lá, e meio que esqueci dessa grana, fui trabalhar em outras coisas e tal. É que parece muito de burguês safado, né? Tipo, eu peguei 4 mil e poucos reais, joguei lá e esqueci. Mas na verdade era um adolescente burro, né? Eu joguei lá e esqueci. E aí uma amiga minha um dia falou, mano, esse negócio de Bitcoin é uma loucura. Eu falei, é? Aí ela falou, é, tá valendo 40 e tantos mil. Eu falei, eita! Aí eu fui olhar minha conta lá no Poloniex.
Exato.
Aí eu, eita, olha, dá pra fazer um estrago aqui.
Tu tinha os dados da tua carteira e tudo, tudo certinho, né? Porque também deve ter rolado muito o fenômeno de alguém que tava tão cagando pro negócio que nem salvou os documentos lá com as bitcoins de fato e tal.
Eu tinha, porque a minha senha era Gustavo. Isso era o tanto que eu me importava na época.
Isso deixa muito claro o quanto ninguém ligava pra Bitcoin nessa época, porque nenhum hacker foi lá tentar.
Não, tipo, era Gustavo ali, a senha da minha carteira, do Coinbase. Mas eu lembro que era mó trampo, porque você tinha carteira no Coinbase, ou seja, aqui no mercado Bitcoin, que era o brasileiro, eles faziam um depósito pelo Itaú pra eles.
Nossa senhora.
Aí eles compravam o Bitcoin, passavam pra você, aí você passava pra um site gringo, era um trampo considerável, assim.
Eu diria que tu gastou a tua sorte nessa época, porque era um bagulho tão complexo que de ter dado certo esse pato, tinha ganho na Mega Sena, assim, com a mesma probabilidade.
É, o que teria sido um pouco melhor, muito melhor, na verdade.
Tu talvez tivesse comprado dois cafés daí.
É, então, não teria comprado um café, mas, enfim...
A café é um negócio que aqui em São Paulo tá meio valorizado, assim. Assim como anos atrás, na época que eu cheguei aqui, era paleta mexicana e depois passou a ser hamburgueria. Agora me parece que o café tá vindo, porque eu fui esses dias com a minha namorada. A gente tá morando num bairro novo aqui em São Paulo e a gente tá naquele fenômeno de explorar a região, assim. Então todo dia a gente vai em algum lugar diferente e tal, tá passando esses dias ali, vi uma cafeteria. E aí nós entramos pra tomar um café e é aquele típico estabelecimento de experiência que o paulistano gosta muito, assim, que é uma cafeteria vazia, que tu entra lá e tem um cara que conta a história do café, ele não aceita simplesmente te dar o café, e aí ele fica 15 minutos moendo o café, preparando e usa uma água filtrada não sei do que, e o café é especial não sei da onde, e aí basicamente custa R$20 uma xícara de café, eu saí me sentindo um otário absoluto. Mas valeu pra entender como é que funciona esse mercado e agora alertar as pessoas. Mas eu não sei se teu café era dessa pegada aí, mas tá virando um troço muito popular por aqui agora.
Não, meu café era na frente do Centro Tecnológico do Itaú, que é o coração de todas as partes de TI do Itaú.
Ótimo.
Então era assim, tipo, era um café e confeitaria, esse era o meu lance.
Entendi, legal. Muito bom, cara, e quando eu te convidei para participar do podcast aqui, já com a minha lista de threads e histórias tuas, eu não sei se chegou a pensar uma história específica para contar pra gente, mas caso não, eu tenho algumas aqui que a galera pede demais. Não sei o que, que tu pretende aí, qual que é a tua história favorita da tua vida que tu contaria, assim, se alguém chegasse e falasse, escolhe uma.
Eu vou chutar qual é a mais pedida. A mais pedida é a thread de como eu fui excomungado sem querer da Igreja Católica.
Cara, eu acho que essa daí, ela tá empatada com a do teu pior date. Então eu posso dizer que acho que é a hora de tu escolher qual a história da tua vida que tu pretende contar aqui. E a gente guarda a outra pra uma segunda ocasião, quem sabe.
Então é o seguinte, se você quer saber como eu fui excomungado da Igreja Católica, você fique ligado no próximo episódio, pode demorar alguns meses.
Ótimo, 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 cara, muito bom. E ser excomungado da Igreja Católica é uma coisa que eu já vi muita gente tentando durante a vida inteira e não conseguindo. Então, se tu foi capaz de conseguir isso, eu acho que merece muito um episódio especial aqui. Quem sabe até um especial de Natal, pra tu contar como que isso aconteceu.
Aí, ou de Páscoa. Eu não comemoro a Páscoa, eu comemoro o Pessache,
tá.
Mas é claro que eu comemoro a Páscoa no sentido de comprar ovos de Páscoa, né?
Como todo mundo, claro.
Mas enfim, eu acho que as pessoas estão pedindo muito o meu pior date, eu acho que tá muito no hype o meu pior date, porque eu contei recentemente, assim, era uma história que eu evitava contar. E aí você vê que louco, né? Geralmente eu conto as histórias aleatórias e aí sempre tem uns moleques que ficam mexendo o saco na DM e tal, fica falando que é fake e tal.
Sempre tem, cara. Eu não sei qual que é a tara das pessoas de ficar querendo comprovar as histórias que escutam. É, a gente começou esse episódio falando de fake news, né? E geralmente aparece umas notícias bizarras que ninguém quer nem questionar se é verdade ou se não é. Mas aí vai um cara no podcast contar um negócio, eu faço uma thread no Twitter contando uma história e a galera fica com 30 pés atrás, assim, não, parei, acho que isso não aconteceu exatamente dessa forma como ele tá falando.
Não, outro dia o cara na Globo falando que na Coreia do Norte comem bebês. E aí todo mundo, deve ser verdade isso.
Ninguém parou pra pensar, né?
Aí eu falo, nossa, eu vi uma pessoa vestida de Aquaman no carnaval. É, fique, 8 de 10.
É foda, é foda.
Mas então, mas eu sempre fico pensando nisso, né? Que as pessoas, na verdade, acham que as minhas histórias são muito interessantes. E eu não acho as minhas histórias interessantes.
Entendi.
Os eventos mais interessantes da minha vida não dão necessariamente boas histórias.
Tá.
Então, que nem uma vez eu conheci o David Arkoid, o cara que era do Saturday Night Live foi fazer o Ghostbusters e fazer o Blues Brothers junto com o Bellucci.
Olha aí.
Enfim, esse sujeito, eu conheci ele num bar, numa exposição, numa exibição do Ghostbusters. E assim, foi super legal. É um dos grandes eventos da minha vida, mas é uma boa história? Não.
É uma boa história pra um nicho de pessoas que entendem do que tu tá falando. A gente tava começando a falar do teu pior date. Como que essa história aconteceu e como que ela se popularizou? Foi no teu Twitter mesmo?
Foi no meu Twitter. Eu não ia contar essa história, assim. Na verdade, a história é de um bolo que eu levei.
Tá.
Eu fui no show de uma banda. Eu conheci uma menina no show do Radiohead pelo Tinder.
Certo.
Ela também estava no show do Radiohead. Eu tava esperando o show começar. Eu tava usando o Tinder.
Entendi. Tu conheceu a pessoa no show pelo Tinder e não pelo Tinder pra depois irem no show.
É, só que eu sou muito fã do Radiohead, então eu gastei uma grana considerável pra ficar ali na área VIP do Allianz Parque. Porque senão tu tem que ficar do meio de campo pra trás, assim.
Sim, que aí é meio que igual ver em casa.
Exatamente como ver em casa, praticamente. Você vê só um ponto pequenininho e escuta mal, porque tem alguém gritando atrás de ti, então não faz muito sentido.
Entendi.
Aí eu gastei uma grana e ela tava na geral, então a gente não conseguiu se encontrar no dia.
Ah, entendi. É, o Tinder tem esse problema, né? O raio de alcance quando tu tá dentro de um estádio ou num local físico, ele acaba sendo muito grande, né? Quando tu tá em casa, 1 km, 2 km, é tranquilo. Tu pega o carro, vai, ou tu dá uma caminhada violenta e encontra a pessoa. Agora, dentro de um estádio lotado, 50 metros pode ser uma distância inatingível.
É, eu nunca encontrei ela lá de maneira nenhuma.
Exato.
Mas a gente deu um match ali e ficou conversando um tempão. E ela falou, pô, tem essa outra banda que eu gosto, tá vindo pro Brasil, vai fazer um show. E aí, se você quiser ir, a gente pode se encontrar e você vai no show. Eu falei, porra, legal, né? Não conheço a banda, mas pareceu uma mina bacana, a gente tá conversando, eu vou e vejo um show, não tem problema. E aí eu fui. E aí, quando chegou lá, eu já tinha comprado o ingresso pelo site, que eu pensei, vou economizar, vou comprar antes pelo site. Paguei R$120, se não me engano.
Tá.
Aí eu cheguei lá, a gente ficou, e depois de um tempo de a gente ficando, ela ficou muito esquisita, assim. Muito esquisita, começou a procurar os amigos, achou os amigos, e aí ela falou, ah, tô esperando uma amiga minha. Eu, tudo bem, não tem problema. A gente espera a tua amiga aqui. Aí a amiga dela chegou, aí elas conversaram um pouco, aí a amiga dela veio e chegou. Ah, então, a fulana, ela não quer mais ficar contigo. Aí eu não sei, se você quiser ir embora, não sei se você vai ficar, mas é que meio que não vai mais rolar. E ela tava escondida atrás dos amigos, assim.
Tá.
E eu pensei, poxa, o primeiro pensamento que passou foi aquele episódio do The Office que o Andy descobre que ele tava namorando uma menina do colegial, uma menina de 16 anos, assim.
Tá.
Aí eu pensei, será que é isso que está acontecendo? Porque é uma situação um pouco constrangedora pra você passar quando você é adulto, né?
Sim, 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 exatamente.
Vim a amiga da menina falar, ah, então ela não quer mais ficar com você.
Sim, é tipo virar mãe da pessoa no colégio, assim, pra falar alguma coisa que a própria pessoa não teve nem coragem de falar.
Mas enfim, aí eu entrei e o show era muito ruim. Eu entrei porque eu tinha pago, mas a banda era muito ruim de verdade. Inclusive eu não vou citar o nome da banda, porque sempre tem fãs da banda que aí ficam me enchendo o saco. Aí eu tava assistindo esse show e eu cheguei pro cara do bar e falei, então, cara, que merda essa banda, né? Uau, horrível. E aí o cara do bar me olhou intrigado. Ué, você tá sozinho aqui pra ver o show dessa banda, pensa aqui. E eu contei a minha história pra ele. Aí ele ficou com dó de mim, eu bebi de graça o resto da noite.
Porra, que legal, cara, olha aí.
É, aí essa parte foi boa. Eu não bebi tanto, porque eu tava sozinho, precisava voltar pra casa, mas...
Claro, claro, não, mas valeu a pena. Geralmente quando tu paga R$120 pra ir num show de uma banda e chega lá e o show é ruim, não tem muita coisa boa que possa acontecer, né? No teu caso, ter conseguido um drink de graça aí já é uma vitória.
É, então, mas eu consegui um drink de graça. E aí, eu não sei por que isso começou a ganhar muita repercussão no Twitter. As pessoas gostam de histórias de fracassos, né?
Elas gostam de ouvir as histórias de quando alguém se deu muito pior do que elas mesmas em algum âmbito da vida.
Então, na verdade, o que bombou no Twitter recentemente me fez chegar finalmente à marca de 40k de seguidores.
Excelente.
Uma marca muito legal. Foi a história do meu pior date da vida. Que também foi uma menina que eu conheci no Tinder.
Tá.
E foi uma menina pela qual eu me apaixonei muito.
Certo.
Antes dela, eu tive um namoro de colegial, assim, bem colegial. Eu era apaixonado por ela, o colegial inteiro. Aí acabou, a gente ficou junto. E aí ela era meu grande primeiro amor, assim, essas coisas.
Tu teve muitas paixões na tua vida, assim, além desse da infância e desse do Tinder?
Não, não muitas.
Tá. É porque eu ia falar que eu acho que o Tinder geralmente não é um lugar onde as pessoas se apaixonam muito, assim. A não ser que tu seja, de fato, uma pessoa que se apaixona com facilidade. Mas então realmente foi um negócio especial ali no Tinder que aconteceu.
Não, foi um negócio muito intenso, assim. Eu lembro de, tipo, de ficar pensando, nossa, meu, eu acho que eu vou casar com essa mina, assim.
Isso acho que é uma forma de resumir uma paixão.
É, e eu... Assim, o contexto era, eu tinha acabado de sair de um relacionamento, eu tinha 19, 20 anos.
Tá.
E eu já tinha saído pra vida de balada, mas eu tava cansado um pouco disso, assim. E eu falei, meu, eu acho que eu quero namorar outra pessoa de novo, então... E aí eu conheci essa menina. E essa menina, ela, por muito tempo, era o tipo de garoto que eu sempre procurava, assim. Que é a pessoa que, por fora, é muito fofinha e muito bonitinha e muito, tipo, paz e amor.
Entendi, entendi.
Mas aí, quando você conhece a pessoa, ela é, tipo, muito festeira.
Tá.
Tipo, muito doida e faz coisas muito absurdas. E, tipo, meu, são 3 da manhã, vamos andar de pedalinho em Indaiatuba. E ela era uma coisa meio assim, tipo, a primeira festa que a gente foi, a gente chegou na festa, ela tomou 3 shots de tequila e foi brincar com um bambolê. Assim.
Entendi, entendi.
Então eu tava muito apaixonado por ela. E ela também me dizia, e eu lembro dela falar, meu, o universo mandou você pra mim, tô muito apaixonada por você.
Que é a forma recíproca da pessoa que tu descreveu aí falar que também tá apaixonada.
Exatamente, o universo mandou você pra mim, cara, meu... Tira meu tarô, fala qual é meu ascendente aí. Aí, a primeira vez que a gente conheceu, já foi num rolê do tipo, ó, sexta a gente vai numa festa, aí sábado a gente passa o dia junto, e domingo a gente vai num evento da empresa da minha família.
Tá.
Então, assim, uma coisa intensa. A primeira vez que você vai sair com uma pessoa, você marca um encontro de 3 dias, com uma festa da sua família no final.
Não, é a paixão que o cara ele não cogita a possibilidade de dar errado, né? Simplesmente, não, me apaixonei pela pessoa, a gente vai se casar, e é isso aí, vamos que vamos.
É, tipo, eu já vou me apresentar pro meu sogro e minha sogra, falar, olha...
Perfeito.
Tô aqui namorando com a sua filha e tal.
Pra que enrolar, se a gente vai se casar mesmo, vamos direto pra o que importa.
Mas era meio isso, assim, era como eu me senti e tal, eu era muito jovem.
Claro.
E ela era um pouco mais velha do que eu, esse detalhe não tá no Twitter, mas ela era um pouco mais velha. Eu tinha uns 19, 20, ela devia ter uns 24, 25.
Tá.
O que faz muita diferença, porque eu imagino que a gente começa a ter consciência das coisas quando a gente tem uns 15 anos.
Eu não sei, acho que varia um pouco de pessoa pra pessoa.
É, então assim, tipo, é como se eu tivesse 5 anos e ela 10, é uma diferença muito grande.
Tá.
Eu não tinha ainda vivido as coisas e ela já tinha muitas experiências.
Uhum.
Mas aí a gente foi nessa festa, era uma festa doida. Eu lembro que teve uma hora que colocaram tequila no meu umbigo e pessoas desconhecidas beberam tequila do meu umbigo. Tipo, a gente ficou ali até umas 6, 7 da manhã, a gente viu o sol nascer, tipo, conversando, meu... Coisa maravilhosa. E, pô, a gente saiu da festa, ela falou, vamos na casa de um amigo. Eu falei, vamos, né? A gente tem que passar o sábado junto, eu não tô cansado, vamos na casa do seu amigo. Aí a gente chegou, ela ligou pro amigo e eu vi que, tipo, o amigo ele meio que não tava esperando ela.
Tá.
E eu comecei a achar um pouco esquisito, né? Pô, tá vindo na casa do teu amigo, 8 horas da manhã num sábado, ele não sabe que você tá vindo.
É estranho.
Mas aí a gente subiu. E aí o amigo dela tava sentado... De frente pra uma mesa cheia de cocaína, assim.
Meu Deus, cara.
Aí eu comecei a pensar, bem, esse amigo, talvez ele não seja exatamente um amigo dela.
É, pode ser.
E aí eles começaram ali, eu comecei a perceber que era uma transação para comprar cocaína que ela estava fazendo com ele.
O que não elimina a possibilidade de ser um traficante amigo, né?
Pode ser. E era, assim, um apartamento muito luxuoso aqui no Oscar Freire. Uma travessa do Oscar Freire, assim. Era, tipo, um negócio muito luxuoso.
Eu entendo a referência quando tu falou a rua. Eu já consigo imaginar, mais ou menos, a ambientação desse lugar.
É, então, tudo isso se passa em locais muito chiques. O que eu acho que deixa tudo mais bizarro ainda.
Entendi.
Aí o cara... Mas o cara tava meio assim, não queria vender pra ela, e eu tava mais afastado, e ele começou a falar, ô, tu é polícia.
Nossa.
Ele tava paranoico.
Caraca. Porra, essa hora da manhã?
É, então, e aí ele já devia ter passado a noite toda doidão, tava paranoico, começou, você é polícia. Eu falava, não, eu sou... Tô aqui acompanhando a menina que permanecerá com a identidade oculta.
Ok.
Só que acompanhando a menina, não. Não, você é polícia. Ela falava, ele não é polícia, ele tá comigo. Aí o cara abriu um gabinete, assim. Aí tinha várias prateleiras, e uma prateleira tinha várias drogas e tinha uma arma, assim, tinha uma pistola.
Caraca.
Aí ele falou, se você for polícia, a gente pode resolver isso aqui.
Tá.
E foi a hora que eu pensei, talvez as coisas estejam saindo um pouco fora de controle nessa noite. Quando o cara começa a falar aqui, eu posso usar, eu tenho uma arma aqui, eu posso usar essa arma, é a hora de você ir embora, né?
Sim, especialmente se tu estiver do lado oposto da arma.
Então, e aí eu fiz o que qualquer pessoa sensata faria e falei. E ela perguntou, vamos pra um hotel? E aí eu falei, vamos. Porque eu tinha 19 anos e eu era um adolescente cheio de hormônios.
Certo, certo.
Aí ela comprou o que ela precisava comprar. Cara, a gente passou no Pão de Açúcar e a gente comprou uma catuaba e ela comprou uma garrafa de gin, a garrafa de gin mais cara, assim, que tinha. Uhum. Aí ela chamou um táxi e tal, a gente foi pra um motel caríssimo também.
Caraca.
Aí a gente chegou lá e ela queria pagar, e aí eu falei, não, vamos dividir e tal.
A educação no momento errado, assim, quando o cara resolve dividir uma conta de um troço que é, tipo, muito caro.
Não, total, porque assim, eu gastei muito dinheiro e fez falta pra mim.
Claro.
Só um minuto, eu preciso só, né?
Tá bom. O adolescente, geralmente, quando ele vai pra um rolê caro, assim, ele acaba se dando mal exatamente nesse sentido, né? De gastar uma grana que vai fazer uma falta.
Eu gastei, acho que eram uns R$350, assim, que eu gastei em tudo.
Uhum.
Foi ruim. Mas a gente entrou na suíte e tal, eu tava muito apaixonado. E aí a gente começou a se pegar e começou a beber. E ela começou a usar muitas drogas. E assim, no meu tweet eu falo que é uma quantidade de drogas que eu acredito que poderia matar um pequeno cavalo.
Muito bom. Eu acho que tu tá utilizando várias formas de a pessoa que tá escutando conseguir situar exatamente como as coisas acontecem. Tanto no bairro chique ali, que fala como era o lugar, quanto na quantidade de drogas, utilizando aí o cavalo como referência.
Não, era muita coisa. E aí a gente tava num ofurô, e aí ela saía, usava mais droga, voltava pro ofurô e tal.
Olha aí.
E eu tava bebendo muito gin. Até que de repente ela tava em cima de mim e ela começa a sangrar muito pelo nariz.
Meu Deus, cara.
Mas assim, muito. Eu quero que você em casa agora pegue uma garrafa d'água, abra, vá até a pia do banheiro e deixe a água escorrer. Era isso que aconteceu com o nariz dela.
Credo, cara.
E aí ela sangrando muito em cima de mim, e a gente tava com a luz meio apagada, então eu não tava entendendo direito o que tava acontecendo.
Não sabia se era um suor absurdo, assim, o que que poderia ser.
E meio que assim, a gente tava dentro de um ofurô, então meio que é um líquido, então,
claro,
né?
Se está
dentro da água, você não sente tanto.
Da água, e aí fica ali um negócio que na baixa luz... Realmente deve ser difícil de identificar.
Mas eu vi que tinha uma coisa estranha. Ela tava meio estranha. Ela falou, tô passando meio mal. Ela virou e vomitou dentro do ofurô.
Que é mais um líquido aí pra grande sopa de ofurô.
Mas aí pelo barulho, né, a gente consegue...
Caralho, que horror, cara.
E eu lembro, se você quer entrar no momento exato, nesse momento tava tocando a música Super Styling, do Groove Armada. Você coloque aí no seu Spotify, você vai entrar naquele momento. Pressa na minha mente, assim.
Maravilhoso.
E aí eu falei, fiquei desesperado, né? Vomitando, eu acendi a luz, percebi que tinha muito sangue e muito vômito, eu estava imerso nele dentro de um ofurô.
Tá.
E ela era, teoricamente, uma desconhecida, né? Uma desconhecida que eu amava, mas uma desconhecida. Aí eu levei ela pro banheiro, que era coisa sensata se fazer, liguei o chuveiro de água quente e fiquei com ela ali debaixo.
Ok.
E aí a gente dormiu abraçado.
Tá.
Essa é a pior parte da história? Não, essa não é a pior parte da história.
Vai, pode continuar, porque eu não consigo imaginar o que pode ser pior do que isso, mas tudo bem.
Eu acordo, aí eu vejo ela, tipo, meio desmaiada, vomitada e com sangue. E eu todo sujo de sangue.
Cena de exorcismo.
O que que eu faço agora? Por um momento, eu imaginei o pior, né? Talvez ela possa estar morta.
Que é o que eu tô imaginando nesse momento, inclusive.
É a pior situação que você pode ter em mãos. Primeiro porque você não quer que nenhuma pessoa morra, né?
Tu não quer que nenhuma pessoa morra no geral na tua vida, e muito menos dentro de um quarto onde só estão vocês dois, né?
E com muito sangue espalhado por todos os lugares, assim.
Exato, exato. Inclusive em ti.
Inclusive em mim, muito sangue em mim. Mas aí ela acordou, ela se movimentou ali, eu percebi, ufa, ela está viva.
Tá.
Aí ela acordou depois, eu dei uma acordada nela, levei ela até a cama, deixei ela dormindo na cama. Aí a gente deu mais uma dormida, acordou depois, ainda estava cedo, a gente pediu mais uma diária. E aí a gente ficou de boas, o sábado foi um dia muito agradável depois desse incidente.
Uhum.
A gente dormiu lá, no outro dia a gente tomou banho, tinha levado uma muda de roupa para ir nesse negócio da família dela. Então, tipo, as coisas estavam indo bem.
Certo.
Aí a gente chegou lá na festa. E eu não sei exatamente qual a relação, mas o ex dela, o pai do ex dela, eu acho que é sócio do pai dela.
Tá.
Então era essa coisa meio... Não, o Romeu e Julieta ao contrário.
Uhum.
Mas os caras eram sócios e os filhos se apaixonaram e tal.
Entendi.
E como era uma festa da empresa, o ex dela tava lá. Não só o ex dela, como a filha dela.
Caraca, cara, que rolê.
E até o momento eu não sabia que ela tinha uma filha.
Tá.
Eu descobri meio quando a gente deu uma entrada, que ela falou, ó, eu tenho uma filha e tal. Ela tinha conversado um pouco comigo antes. Eu tenho uma filha, eu vou te apresentar pra ela e... Ó, qualquer coisa, se alguém perguntar, fala que a gente tá saindo há uns 6 meses.
Meu Deus, tá.
Mas até que fazia sentido pra mim, porque na minha cabeça eu pensava, pô, é porque ela tá me levando num evento que deve ser uma coisa super importante pra família dela.
Sim.
É só pra não parecer, ah, um cara aleatório chegando aí.
Exatamente.
Não, fala que a gente já tá saindo há um tempo e boa.
Tá.
Mas quando a gente chegou na festa, ela ficou muito esquisita, muito estranha. E ela pegou a filha dela, e a gente tava do lado do ex, ela pegou a filha, levantou a filha e falou... Esse aqui é o papai Gustavo.
Ai, cara, que merda. Mas que eu imagino que tu não tava achando totalmente ruim, né?
Não, mas nessa hora eu fiquei um pouco constrangido.
Claro, constrangimento total, mas tipo, de certa forma era o que ia acontecer mais pra frente, então...
É, mas nessa hora eu tava pensando, tudo bem, ela podia ter um pouco mais de tato, mas a gente tá namorando.
Um pouco mais de tato, mas dados os últimos acontecimentos, já deu pra perceber que ela não tem total, né?
É, então, eu pensava, ah, não, ela é um espírito livre.
É, exatamente.
Ela é a protagonista de um filme do Wes Anderson, é isso.
Exato, exato.
E aí ela ficava, e aí ela meio arisca, ela meio nervosa com tudo, mas aí ela, a gente tava perto o tempo todo do ex dela, eu queria ir pra longe, ela ficava ali, ela ficava me agarrando.
Tá.
Tipo, era um evento da família dela, eu tava constrangido ela tá me agarrando, assim. Aí eu lembro que ela postou até numa rede social, tipo, ah, eu e meu gato aqui na festa, uma coisa do tipo.
Tá, totalmente entregue o relacionamento.
É, e eu já tava tipo, pô, legal, né? Tá acontecendo uma coisa boa. Mas aí a festa acabou.
Uhum.
E aí a festa acabou e ficou aquela coisa meio a família reunida e tal. E eu fiquei num canto ali meio excluído. Ela percebeu que eu tava excluído e foi ali falar comigo.
Entendi.
Quando ela chegou, a gente conversou, ela tava meio cabisbaixa. Eu falei, pô, vamos pra um bar aqui perto? Ela, ah, vamos. Aí chegou no bar, eu tentava abraçar ela, ela... não me abraçava muito de volta, eu tentava beijar ela, ela meio que resistia e meio que uma hora eu parei, assim, né?
Tá.
Tem alguma coisa que não está normal. Aí eu perguntei, tá tudo bem com você? E aí ela ficou falando um tempão, assim, sobre o pai da filha dela.
Nossa.
Que ele tava morando, tipo, com outra guria.
Nossa.
Aí começou a falar, tipo, do terno, que ele terminou pra ir morar com essa guria e... E aí, tipo, todas essas questões. E aí já comecei a ficar... Porque você pressente quando vai vir a merda, né?
Sim, sim, sim. E qual é o conceito de bem nessa altura do campeonato?
É, aí eu já comecei a ficar com o estômago embrulhado.
Ai,
mas tudo bem. Né, vamos tentar aqui mais um pouco, né? Tentei conversar melhor com ela. Aí ela soltou... É que eu acho que a gente não tem muita química.
Nossa.
Aí eu penso assim... Cara... Eu não sou nenhuma Marie Curie pra entender de química. Mas há 2 horas atrás, só me apresentando pra tua filha como papai Gustavo.
Imagina se ela pensasse que tinha alguma química.
É, então, assim, agora não tem química pra ti. Mudou.
O que aconteceu nessas últimas 2 horas?
É, você tava me agarrando na frente da tua avó, cadeirante. Tava quase sentando no colo dela e aí tinha química. Agora...
Agora já era.
Aí eu fiquei pressionando e tal. E aí ela falou, não é questão de química. Eu gostei muito de você e o problema é esse.
Tá.
Porque eu achei que você é um cara muito legal. E se eu continuar com você, vai ser meio tipo pra tapar um buraco do meu ex.
Caraca, cara. Que complexo esse sentimento.
É, então, você em casa botou a mão no coração agora.
Nossa, total, ninguém esperava por essa.
E aí eu respondi a única coisa que qualquer pessoa poderia responder, né?
É.
Se as pessoas não tivessem nenhuma dignidade.
Qual que foi?
Eu falei, eu não me importo de ser só um tapa-buraco se for pra estar com você.
Nossa, que é uma baita frase bonita, apesar de triste pra cacete.
É, então, agora é um momento, assim, a gente deixa só você em casa apreciar um pouco essa frase. Aí eu falei isso pra ela e ela só tomou um gole de cerveja, assim.
Não tava preparado pra receber essa frase, acho.
Deve ter durado uns 10 segundos.
É, aquela golada pra pensar no que vai fazer depois, né?
Pra mim, parecia assim, 45 minutos que ela tava tomando cerveja em silêncio.
Nossa, cara.
Aí ela baixou o copo, falou, pô, não vai dar certo, e eu chamei um Uber.
Tá.
Aí no Uber, tava tocando aquela música do Safadão, que ele pega um violão, um copo, uma cerveja, um uísque e um cigarro.
Nossa, não faço a menor ideia de que música seja essa, mas pode ser qualquer música do sertanejo moderno.
É, então, ele tem muitas mãos, né? Porque ele pega um violão, um copo,
sim,
uma cerveja, um uísque e um cigarro. Tudo ao mesmo tempo.
Sentou pé, safadona.
E aí eu entrei no Uber e assim, e tava tocando essa música, eu comecei a chorar muito. E até hoje eu acho que o Uber conta pros amigos dele. Não, uma vez tava tocando uma música do Safadão e o cara começou a chorar com a música no meu carro. O que me deixa muito pior. Mas o pior de tudo é que eu cheguei em casa, eu tava com ansiedade a mil, eu vomitei, passei mal.
Uhum.
E aí eu mandei uma mensagem pra ela. Vamos se ver de novo? E ela nunca respondeu.
Nossa, cara, que deprê.
Então esse com certeza foi o pior date da minha vida.
Eu fico pensando se esse por acaso pode ter sido o pior date da vida dela também. Ok que a gente percebeu que ela é uma pessoa que não tem muito tato e nem muita referência de relacionamento social, aparentemente.
É.
Mas, cara, eu não consigo imaginar que isso seja um rolê que aconteça todo final de semana pra ela, assim. Deve ter sido, de certa forma, um bagulho marcante, não só pra ti, mas pra toda aquela família.
É, então, eu não sei. É que ela é muito rica. Eu não sei como as pessoas muito ricas vivem.
Tá.
Então, às vezes, pode ter uma influência nisso. Mas eu acho que pode ser o pior date da vida dela. E aí, depois que deu uma viralizada nessa história, eu fiquei pensando, tipo, meu, imagina ela tem Twitter, ela tá lendo isso agora.
Isso é sempre uma coisa que pode acontecer, e é por isso que eu sempre encorajo as pessoas a mudarem os nomes ou a pelo menos não falar, né? Porque a pessoa vai acabar, se não ela, alguém que conhece ela vai ouvir e vai ficar essa situação.
É, e ainda mais essa, é uma história super específica, tipo, uma mina rica pra caralho, de São Paulo, e eu falo o nome dela, tipo, é muito específico, né?
Pode crer.
Mas tem um date que foi quase pior, mas é que o desfecho foi feliz do meu lado.
Tá.
Porque eu encontrei a menina, a gente saiu e a gente foi pra casa dela, tal, e a gente passou a noite, e ela também doidona, cara, assim, tipo, usando muitas substâncias. Então, e eu sempre fui um cara mais na minha, tal. Enfim, a gente tá dormindo tranquilamente na casa dela, e ela não tinha falado que morava com outra pessoa, tal. Porta do quarto fechada, e de repente eu escuto uma batida na porta do quarto.
Tá.
Aí eu acordei na hora, né, porque você dá uma gelada do tipo, meu, será que ela tem uma colega de quarto? O que, que será que tá acontecendo? E ela tava dormindo, desmaiada, de louca, assim.
Entendi.
Aí eu levantei de cueca, abri a porta. Aí eu vi, era uma criança, assim.
Tá.
Uma criança que tinha uns 5 anos. Aí ela falou, ah, eu queria água.
Parece muito cena de filme de terror.
É, aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu fui, coloquei uma camiseta, assim, tal. Aí eu fui com a criança, peguei um copo, procurei um copo nos armários ali. Aí eu peguei água pra ela. Ela falou, ah, eu quero ir no banheiro. Eu falei, tá, eu te espero do lado de fora. Você sabe no banheiro sozinho? Ela falou, ah, não sei.
Tá.
Uma criança de uns 5 anos. Aí ela entrou, assim, no banheiro. Ela usou o banheiro, ela saiu. Aí eu falei, ah, tá, e volta pra sua cama. Eu fui lá no quartinho dela, que eu não tinha reparado que existia. E aí depois eu fiquei pensando, mas aí depois, no outro dia, eu falei, meu, tua filha veio pedir água. E ela falou, ai, desculpa, eu achei que ela dormia a noite toda. E você ia sair antes dela encontrar contigo. Mas eu sempre fiquei pensando na naturalidade daquela criança.
Sim.
Tipo, ter um completo desconhecido aqui na minha casa, e aí eu vou lá, peço água pra ele,
uhum,
e tipo, tá tudo bem.
É, não, e aí isso aí conecta com aquilo que a gente tava falando antes, que é de quão estranho as coisas são pra cada ponto de vista, né? Porque pra ti isso é uma parada muito estranha, mas de repente essa criança tá normal, é só mais um dia na vida dela.
É, então, mas eu acho que acontece sempre. Eu levei isso pra terapia, foi uma coisa que me consternou muito. Eu lembro o nome da criança até hoje. Porque eu perguntei quando eu tava pegando água, né? Ai, qual o seu nome, né?
Uhum.
Eu tentei fazer uma amizade ali.
claro, não vai simplesmente dar a água e acaba por ali, né? Vamos pelo menos aproveitar esse momento junto.
Mas é uma coisa que você não espera, né? Você vai pra casa do encontro do Tinder e tem uma criança de madrugada.
Sim. Não, pra falar bem a verdade, o que eu não espero é alguém se apaixonar por outra pessoa no Tinder, assim, no primeiro encontro, como aconteceu lá na outra história. Então, a partir do momento que isso já nos surpreende de cara, assim, eu acho que essas outras coisas são menos inesperadas até. A galera que utiliza o Tinder, eu acabei não aproveitando o Tinder na minha vida. Aproveitando também talvez seja um termo um pouco pesado pra usar. Porque das histórias de Tinder que eu sei, a maioria delas são mais pro lado dos fracassos e traumas do que pra alegria em si.
Não, eu conheci meu namorado no Tinder.
Ah, é?
É.
Olha aí.
E isso é uma das poucas histórias que eu sei de sucesso no Tinder.
Ah, maravilhoso. Não, deve ter, com certeza. Mas eu acho que se colocar na balança, assim, as histórias de tragédia, elas provavelmente são maiores.
E eu tive muitos encontros inusitados no Tinder.
Eu imagino.
Uma vez eu saí com uma menina que levou a irmãzinha dela, outra história envolvendo crianças. Ela levou no encontro e foi muito, muito assim, eu não sabia exatamente o que fazer. No final só fui pra casa e fiquei pensando, meu...
É muito louco, né? É muito louco. Eu conheço um cara que marcou alguma coisa. Eu agora não tenho certeza se foi no Tinder, mas vou dizer que sim, pra conectar e ficar mais interessante. E ele marcou um encontro com uma menina que era no cinema. E aí quando ele chegou no cinema pra encontrar com a menina, era tipo quilômetros de distância da casa dele, assim, em outra cidade, até se bobear, era outro estado, inclusive. E ele chegou no cinema pra encontrar com a menina e ela tinha levado os pais.
Meu Deus.
E era, tipo, o grande date deles, assim, que era ver um filme ao lado da família da menina. E eu acho que, eu não sei se essas pessoas não têm noção, ou se elas simplesmente já largaram de mão, assim, estão acostumadas a viver essas coisas na vida delas com naturalidade.
Então, eu não sei. E o pior é que eu acho assim, e no Tinder as pessoas são muito superficiais também.
É, mas é justamente isso. Eu acho que me parece ser uma rede social para encontros mais casuais, assim, tipo... Não precisa se aprofundar em nada, porque provavelmente esse relacionamento também não vai, entendeu? Mas interessante saber que existe esse outro lado.
É, então, um dos melhores encontros que eu tive no Tinder...
É.
E, tipo, e aí, depois do encontro, a menina falou... Ah, é muito difícil os caras darem like em mim. E ela era lindíssima, lindíssima mesmo, assim, tipo... Ela parecia uma modelo. Mas ela não tinha uma perna. Tipo, esse era isso.
Tá...
E ela falou, ah, os caras não dão like em mim. Porque... E ela colocava, tipo, ela fazia as notas de personalidade. Tipo, ah, humor, 10 de 10, pernas, 1 de 2.
Maravilhoso, maravilhoso.
Então, mas aí tem essa parte muito superficial. Mas a minha namorada, eu saí com ela no primeiro encontro. No segundo encontro que a gente teve, eu já deletei o Tinder e falei, meu, é ela.
E vocês estão juntos até hoje?
Estamos juntos até hoje.
Sem nenhuma surpresa desagradável.
Sem nenhuma surpresa desagradável, por incrível que pareça, assim.
Incrível. Então, no fim das contas, apesar das histórias de fracasso, esse acaba sendo um episódio de vitórias, né? Porque tu conta aí de dois casos de encontros no Tinder que causaram situações desagradáveis, mas no fim das contas tu venceu esse jogo aí, que foi o jogo de encontrar o amor verdadeiro no Tinder.
É importante você editar rápido, ou Edson, editor, por favor, edite rápido. Porque eu não sei o dia de amanhã, a gente vai se ver amanhã, assim, ela tava viajando.
Isso é uma coisa que sempre me preocupa quando são histórias que envolvem relacionamentos, porque os episódios do Eu Tava Lá, eles são gravados com alguma antecedência. Então, se a pessoa conta aqui uma grande história de amor, ou se participa o casal, já aconteceu algumas vezes de o casal vir junto participar, eu fico sempre meio que impressionado, assim, de pensar, puta, já pensou se dá uma merda? Se o casal se separa, se o pessoal briga e eu perco o episódio, eu ia ficar muito deprimido. Mas eu espero que isso não aconteça.
Não, eu acho que não vai acontecer, mas é bom.
Nunca aconteceu, pelo menos não aconteceu ainda.
Nesse exato momento que você está ouvindo o podcast, eu não sei. Mas eu acredito que não.
Cara, bom demais. Se as pessoas quiserem te encontrar aí nas redes sociais pra saber mais das tuas histórias, como é que elas podem fazer?
Meu Twitter, meu Instagram e o meu PicPay são @GugaOshow ou Gugão Show, sem acento.
Tá.
É uma homenagem ao jogador Denilson Show.
Ah, legal. Eu não tinha certeza, mas me deu uma pequena impressão de que fosse isso mesmo. Vou deixar tudo isso que tu falou e as minhas próprias coisas linkadas aqui no post desse episódio. e as pessoas podem ir lá ver com mais facilidade, porque eu sempre penso que o ouvinte de podcast, ele não vai estar sentado numa sala escura com o celular na mão ouvindo o podcast, ele está fazendo alguma coisa nesse momento. Ou ele está no carro, dirigindo pelo trânsito caótico dessa cidade, ou ele está lavando louça e não pode pegar o celular porque ele está com as mãos molhadas. Então, depois de ter ouvido todas essas redes e coisas aqui, você pode ir no post e encontrar tudo linkadinho lá para só ficar a um clique de distância do que você procura.
Então, para você que chegou até aqui, um beijo no seu sorriso.
Um beijo no seu sorriso. E vamos ficar, então, em aberto aí com a história de como tu foi excomungado da Igreja Católica para, quem sabe, um episódio especial de Natal ou de Páscoa. Cara, brigadão por ter aberto esse tempo para participar aqui do Eu Tava Lá. E vamos combinar esse retorno aí.
Abraço. Tchau.
Abraço pra ti. Falou. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Gus, com suas histórias de dates confusos. Cara, eu fiquei muito confuso nesse episódio, eu não entendi nada. E eu acho que o Gus é um cara muito vida louca. Que bom que ele encontrou aí a pessoa da vida dele no Tinder também, pra parar de viver essas loucuras. Porque, como deu pra perceber durante esse episódio, eu não entendo nada de Tinder. Talvez eu tenha sido até um pouco preconceituoso com o Tinder, né? Porque eu sempre achei que o Tinder era só pra aqueles encontros casuais. Nunca pensei que as pessoas se amassem ou procurassem amor das suas vidas no Tinder. Então, que bom que isso acontece de vez em quando e que dá certo às vezes. E, por favor, não se apaixone com tanta facilidade quanto o Gus, porque pode dar problema. Beleza? Lembrando que o Eu Tava Lá tem mais de 100 episódios publicados aqui no feed. Então, se você está ouvindo no Spotify, acabando esse episódio, vai lá dar uma conferida nos outros episódios, pelos temas, pelos convidados. Provavelmente vai ter alguém lá que você conhece ou algum título de episódio que vai chamar a sua atenção e você vai, com certeza, descobrir novos episódios com novas histórias muito legais aí para serem ouvidas em qualquer ordem, porque o Eu Tava Lá pode ser ouvido na ordem que você quiser, pela ordem do seu interesse, seja pelo convidado ou pela história, beleza? A gente se vê de novo na semana que vem com mais um episódio. Aliás, a gente se vê de novo na quinta-feira, eu ainda não acostumei com esse negócio. Quinta-feira tem um novo episódio do Eu Tava Lá pra você ficar em casa e, se você puder, óbvio, fique em casa, ajude a conter o coronavírus e divirta-se aí ouvindo muitas histórias e muitos podcasts. Tchau, tchau.
Uma produção da Podlab, podlab.com.br.